Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento.
Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, beleza?
Beleza, tudo ótimo. Mais um episódio aí, mais um formato. Estamos cada vez andando para frente, chegando num lugar que eu não achei que a gente ia chegar. Há bastante tempo que a gente já tá fazendo esse nosso divertido podcast, né? Tá gostando, Bruno? Você tá gostando dessa experiência?
Peraí, aonde que você achou que a gente não fosse chegar?
Cara, a gente tá falando de 36 episódios, 37 episódios, cara. Hoje a gente vai ter um formato diferente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o que a gente tá conversando. Eu te confesso que quando a gente começou o projeto, me surpreendeu aonde a gente já está.
Era um cenário mais pessimista no começo, né?
Cenário sempre...
mais humilde, a previsão mais humilde, né?
Você tá contente, Bruno, agora que a gente tá em 37, acho que esse aí é o 37º episódio? Como é que você tá se sentindo nesse momento?
Nossa, eu tô adorando, cara. Eu tô adorando. Tô me sentindo o criador dos Simpsons. 30 anos lá. Cheio de bagagem. Tô adorando, cara. E você?
Cara,
tá gostando?
Eu adoro, cara. Que bom. Estamos conectados.
É bom falar, conversar.
É bom. E por falar nisso, a gente vai fazer um anúncio aqui de uma coisa legal que aconteceu por conta do primeiro tratamento. A gente está se envolvendo, a gente vai fazer parte, de certa forma, do Rota, né, Bruno? Explica aí o que é o Rota para os nossos ouvintes.
Para quem não conhece, o Rota é um festival muito legal, mais um festival de roteiro no Brasil, muito interessante, que é no Rio de Janeiro, no caso. Vai acontecer no dia 28, 29 e 30 de setembro, no MAM. É a segunda edição do festival, que é um festival mais voltado para roteiristas iniciantes, em começo de carreira, então tem esse foco especial, certo?
Exatamente, eles têm uma preocupação bem legal de ajudar, né, os roteiristas, a galera do nosso mercado, quem está começando, então eles têm mostra competitiva, eles vão ter concurso, é um festival, a gente teve a oportunidade de conversar com a galera que está organizando. Então é um festival assim, com muita preocupação de ajudar a galera que está começando no mercado. Acho que a galera que escuta aqui o primeiro tratamento, vale muito a pena ficar ligado aí. A gente vai deixar o link do Rota, das redes sociais deles, para vocês acompanharem tudo direitinho, as datas que vão abrir para inscrição no concurso, porque tem datas que devem ser diferentes. Nós também devemos fazer uma programação especial, que nem a gente fez com o Frapa, e fiquem ligados nas nossas redes, porque a gente vai dar bastante informação desse festival aí, que pra galera que tá começando é muito legal.
Exatamente, aguardem. E bom, aproveitando que você citou o Frapa, vamos reforçar aqui que a gente vai estar no Frapa, a gente já falou isso, a gente tá cansado de falar, a gente vai estar no Frapa e a gente vai entrevistar o Hélio de la Penha.
Uhum. Mandem perguntas pra
Sim.
gente falar com o Hélio.
Sim, exatamente. Mandem perguntas pra gente, pra ajudar a gente, algumas dúvidas que vocês tiverem, algumas curiosidades que vocês sempre quiseram saber a respeito do trabalho do Hélio de la Penha, que a gente vai fazer de tudo para perguntar para ele na hora. Vocês podem mandar pra gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no Twitter, ou no nosso e-mail, primeirotratamentopodcast@gmail.com. E também fica um aviso sobre o Frapa, que infelizmente a gente não vai ter um episódio na semana que vem, na quarta que vem. A gente não lançará um episódio, certo, Felipe?
Isso. A gente vai estar lá no Sul durante o festival, então a gente, até para uma questão de logística, não vai lançar um episódio nessa semana. Só que fiquem ligados também nas nossas redes sociais, porque a gente vai fazer uma cobertura bem extensa nas nossas redes. A gente vai fazer live, vai conversar lá sobre o festival, vai tentar entrevistar um ou outro roteirista ali que a gente, na cara de pau, consegue conversar na hora, vamos sequestrar alguém assim no canto. Então, assim, não vai ter, no aplicativo não vai aparecer, mas nas nossas redes sociais vai ter muita coisa do festival. Então, fiquem ligados.
E também fiquem ligados na sexta-feira agora. Essa sexta-feira mesmo, que a gente vai lançar o último episódio da nossa série especial do Frapa, com uma convidada super especial, a gente não vai revelar agora, para não estragar a graça.
Mas
suspense aí.
Mas foi bem divertido, foi bem legal. Acho que a galera vai gostar desse
Bem,
nosso
pô,
último
total.
episódio aí especial do Frapa.
É uma empresa ali super requisitada, que todo mundo sempre teve vontade de ter uma reunião, de conversar, de entender melhor a proposta deles. Então fique ligado na sexta-feira aí, que tem coisa boa.
Isso, não tem episódio na quarta-feira, mas essa sexta ainda tem mais um episódio especial. Fiquem ligados aí. Agora vamos para o nosso episódio de hoje, Bruno, que é um episódio
Sim.
diferente. É um episódio que a gente vai conversar com. A gente conversou, né, com um produtor. Ele também já trabalhou como roteirista, trabalha até como roteirista, mas ele é um produtor. Conta aí pra gente com quem que a gente conversou.
É, Felipe, a gente conversou com o Alberto Flaxman. Alberto Flaxman, como você disse, produtor, roteirista, diretor. Ele já foi diretor da produtora Videofilmes e trabalhou como superintendente na Ancine e como coordenador acadêmico na formação de curso de formação de executivos para cinema e TV da Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, ele já fez bastante coisa. E aqui ele teve essa conversa com a gente para falar sobre o novo curso dele.
Isso, ele está com o curso de formação de produtores audiovisuais. É um curso que é incomum no mercado, a gente vê, é um curso que é voltado para formar mesmo produtores, então ele é um curso que abrange várias áreas do audiovisual. O curso ele tem uma duração de 60 horas, ele vai ser mais ou menos um semestre inteiro, uns 5 meses de curso. Ele contou pra gente como vai ser essa abordagem deles nesse tipo de formação, falou muito, com a gente sobre a relação entre o roteirista e o produtor, como o produtor recebe e vai ler um roteiro, quais são, os caminhos para esse tipo de relação. Então fica o episódio especial para convidar a galera que se interessa em trabalhar nessa parte de produção. Inclusive, assim, agora, nesse momento de Netflix, VOD, etc., a figura do showrunner está começando a querer aparecer, né? A gente conversa aqui com os roteiristas que eles começam timidamente a falar dessa figura do showrunner, né? Então, talvez até para roteirista que tem esse interesse, seja até interessante tentar entender um pouco esse lado, né, Bruno?
É aquela coisa, conhecimento nunca é demais, né? Então, esse é um curso legal porque ele te dá um apanhado geral
Exatamente.
de todas as facetas do trabalho de um produtor. Então, você não precisa realmente querer trabalhar com um produtor para adquirir um conhecimento desse que é muito útil.
Sim, muito útil. O curso é no Rio, ele vai ser no Leblon, na Dias Ferreira, acho que às quartas-feiras à noite, quartas-feiras de 7 às 10. Então, galera do Rio, fica ligado aí. Quem não é do Rio, vale a pena escutar o papo aí com o Alberto, que o cara tem uma bagagem aí, trabalha há muitos anos, trabalhou, pô, com um monte de gente fera do nosso audiovisual, e foi um papo bem divertido.
E se a gente vai colocar o link, né, da inscrição para o curso, nas nossas redes
Isso.
sociais, no nosso site, no nosso post do site. E bom, vamos escutar então.
Vambora. Alber, fala um pouquinho sobre a sua experiência, porque você é roteirista, diretor, produtor, já produziu coisa para o Walter Salles, já trabalhou como na parte internacional da Ancine, professor, você tem uma experiência grande. Conta aí um pouco desse teu currículo, dessa tua vida aí no audiovisual.
Tem uma vida longa. Eu, por sorte, quer dizer, eu tô ainda tô vivo, já tenho uma idade que antigamente era considerada um velho, não me sinto ainda, mas enfim, já tenho uma vida bastante longa. E a vida no audiovisual é bastante longa. Vou começar com antes do tipo ter trabalhado com o Valtinho e com o João, onde a gente criou a Videofilmes, né? Durante muito tempo, durante 10 anos, eu fui diretor da Videofilmes, junto com o Walter e com o João. Mas antes disso, teve uma outra experiência anterior a isso tudo, que foi a Embrafilme, que é uma coisa que vocês devem ter ouvido falar. Antes, agora existe a Ancine, mas nos anos 60, 70, houve uma empresa. A Embrafilme era uma empresa, era uma SA. Era uma empresa que o governo tinha maioria, mas tinha também investidores privados e tal. E era uma empresa que produzia, dirigia, produzia e distribuía filmes, né? Tinha uma distribuidora e tal. E eu trabalhei na distribuidora da Embrafilme, onde aprendi essas questões comerciais, as questões de distribuição e tal. Foi ali. O superintendente de distribuição era o Gustavo Dal. E isso explica porque muitos anos depois ele veio me chamar para vir para a Cine, né? Mas foi isso, porque a gente já tinha trabalhado lá atrás na distribuidora da Embrafilme. Essa distribuidora da Embrafilme formou muita gente, na verdade. O Marco Aurélio Marcondes, que é o presidente da Rio Filme, também era meu colega ali na distribuidora. O Jorge Peregrino, que hoje tem uma distribuidora. O Rodrigo Saturnino Braga, que é diretor da Columbia para o Brasil e também veio dessa... Tudo isso é a mesma geração, uma geração interessante. A gente aprendeu muito sobre isso, né? O grupo de brasileiros, a gente não sabia nada de distribuição e aprendeu. Bom, enfim, estou passando rapidinho, senão cada etapa dessas dá uma conversa. Né? Aí, mas, enfim, a Embrafilme acabou. É, mas antes da Embrafilme acabar, eu já tinha saído. E quando eu saí da Embrafilme, eu fui trabalhar em produção, uma produtora, uma pequena produtora independente que queria fazer produção para televisão, então, que não deu muito certo. Começou, não deu muito certo. E aí eu conheci o Walter, o Valtinho, e o Valtinho era sócio do Fernando na Intervídeo, né? Eles tinham uma produtora chamada Intervídeo, mas o Faltinho queria sair, queria criar outra produtora. A gente se conheceu, conversou, patatá, acabou que a gente saiu para criar a Videofilmes. Né? Uhum. Então, a Videofilmes foi criada e eu, desde o início da Videofilmes, eu trabalhei com ele. E o João era jovem ainda, né? O João é garoto, né? Quer dizer, como garoto? Hoje em dia já 50 e tantos anos, mas na época ele era bem jovem ainda. Ele não estava ainda ligado assim, no audiovisual, ele fazia várias coisas, inclusive tocar piano. O João é um excelente pianista, para quem muita gente não sabe. Mas ele tem uma formação de pianista também. O João sabe muitas coisas e faz muitas coisas muito bem. E aí a gente começou com a Videofilmes, e a Videofilmes, nessa época, a TV Manchete se consolidava, né? E a Manchete abriu um espaço, coisa que não tinha. A Globo, a Manchete abriu um espaço para produção independente. E daí a Videofilmes começou a crescer justamente fazendo produção para a TV Manchete. Né? Nós produzimos muita coisa para a TV Manchete. Uhum. Produzimos uma série sobre a China, produzimos uma série sobre o Japão, produzimos enfim, documentários. O último documentário que eu fiz na Videofilmes, na verdade, eu já estava meio de saída, foi um documentário que eu colaborei no roteiro e fiz a narração, que é um chamado Notícias de uma Guerra Particular, dirigido pelo João. Uhum. Um documentário que marcou a época, né? Marcou porque foi a primeira vez que alguém resolveu fazer um documentário sobre a questão da guerra da polícia com os traficantes. Né? Por isso que chamava Notícias de uma Guerra Particular, que era uma guerra particular entre eles. Né?
Sim.
E era um excelente documentário. Eu digo isso tranquilamente, embora ter participado, porque, na verdade, o talento principal era do João, sem dúvida nenhuma, que a fé que ele se firmou um grande documentarista que ele é. E aí, depois eu saí da Videofilmes. Antes disso, eu fiz a produção da Grande Arte, justamente. A gente fez foi o nosso primeiro filme de longa-metragem na Videofilmes. Foi a Grande Arte, dirigido pelo Valtinho, com o roteiro do Rubem Fonseca, e eu fui produtor. Uma experiência incrível, porque acho que foi a primeira vez que a gente fez um filme no Brasil em que a gente fez um filme, quer dizer, visando o mercado internacional. Quer dizer, então era um filme que era falado em parte em inglês, em parte em português, grande parte em inglês, e com atores estrangeiros, né? Tinha o Peter Coyote, que era o ator principal.
Uhum.
Peter Coyote, que depois veio ficar mais conhecido quando fez o ET, né? Uhum. Ele era aquele cara que perseguia estava atrás do ET. Mas, né, isso foi... Mas, enfim, a gente tinha o Peter Coyote, tinha uma atriz inglesa, tinha um ator francês também, o Thierry Carriot, que é um ator excepcional, e tinha atores brasileiros também, tinha o Tonico Pereira, por exemplo, que até hoje está aí, é um excelente ator. Enfim, era um elenco bem interessante, a Julia Gunn. E foi uma produção muito bacana. A gente finalizou a parte de som, isso foi a grande experiência. Foi uma coisa que eu convenci o Valtinho a fazer, porque eu achava que, na verdade, o grande problema do filme brasileiro era o som. Aliás, eu ainda acho um pouco isso até hoje.
Uhum.
Embora eu tenha visto um filme do Willy Mini Beyond, por exemplo, que acabou de estrear, o Além do Homem, tem um som excelente. Mas acho que ele finalizou na França, se não me engano. O som é muito bom. Tecnicamente, os créditos técnicos do filme do Willy são excelentes. A fotografia é maravilhosa também. O filme tem seus problemas, enfim, mas não vou falar disso agora. Mas A Grande Arte também é um filme que teve alguns problemas, quer dizer, a gente vacilou muito no roteiro, hesitou muito quanto ao roteiro, etc. E o filme acabou sofrendo um pouco por causa disso. Mas ele, tecnicamente, era impecável. Foi um filme que marcou a época, acho, do cinema brasileiro, por causa das qualidades técnicas que ele tinha. E eu aprendi muito, porque trabalhando, sobretudo na finalização nos Estados Unidos, aprendi muito como é que eles finalizam um filme lá, né? E a importância da finalização numa produção. Que é uma coisa que aqui no Brasil, até hoje, ainda deixa a desejar. Tem explicações para isso também. Posso continuar?
Pode.
Claro. É fantástico.
Tem explicação para isso. O negócio o problema do Brasil é que, na verdade, em geral, as pessoas fazem filme com pouco dinheiro, né? Cinema custa muito caro. As pessoas reclamam, mas os orçamentos são altos. Pô, imagina, os orçamentos brasileiros são ridiculamente baixos comparados com os orçamentos internacionais. Cinema é caro mesmo, em qualquer lugar do mundo. E para você fazer bem feito, tem que gastar dinheiro bastante. É uma coisa cara. Todos os meios técnicos que você emprega, etc., são caros. Os profissionais são caros. Então, o que acontece no Brasil frequentemente é que o cara vai gastando orçamento, ele acaba gastando orçamento todo, ou quase todo, até a filmagem, até terminar a filmagem, ou até montar. Então, quando chega na finalização do som, por exemplo, que é uma coisa essencial, não é para menos que o cinema se chama audiovisual. Aliás, o áudio vem na frente, inclusive, né? Audiovisual. Não, mas é verdade, o áudio é importante. É. Muita gente diz assim, não, mas o som desse filme é legal, entendi tudo. Porra, é a mesma coisa você dizer, pô, boa fotografia, vi tudo. Pô, qual é? Ver é o mínimo, né? Ou entender o cara tá falando é o mínimo, mas o áudio é parte do clima dramático que você cria com uma produção, tá certo?
É, isso é desde sempre, né? Até hoje tem muita produção com áudio ruim mesmo.
Muito, muito, muito. Mas o problema não é nem que não tenha gente no Brasil competente para fazer. Tem. Não tinha antes. Na época que a gente foi fazer a Grande Arte, tinha pouca gente no Brasil que era capaz de fazer um som com aquela qualidade. Mas hoje em dia já tem mais. Mas o que acontece é que o cara chega nessa fase e já não tem mais dinheiro. O dinheiro acabou. Aí o cara diz, ah, bom, então tá bom, aí já vamos finalizar de qualquer maneira, e finaliza no tapa. E, enfim, eu não vou agora descrever, porque levaria o programa inteiro, descrever o cuidado que os americanos têm com o áudio do filme, com a finalização de áudio do filme, que é extraordinário e que é muito importante para criar a impressão de realidade. Porque o filme, na verdade, é um filme de ficção, para você entrar nele e gostar e participar do filme. Você tem que acreditar naquilo que está acontecendo na tela, né? Mesmo que seja uma história passada em Marte, não tem importância. Você acredita. No momento que você aceita a premissa, isso é uma história passada em Marte no ano 2083. Pronto. Mas aí você tem que acreditar que aquela história está acontecendo. E para que você acredite que aquela história está acontecendo, o som, a imagem tem que ser excelente. Senão você se afasta. Você se afasta e diz assim, não, peraí, isso é só um filme, um filminho meio mal feito. É isso, o problema é esse.
Sim.
Então, o som é fundamental. Isso me leva ao curso de produção que eu vou fazer. Eu não estava pensando nisso, mas eu vou cortar pela metade a minha história de vida. Eu parei aí na Grande Arte, depois eu continuo, se tiver mais tempo. Isso é o menos importante, o menos interessante. Não, é verdade, porque, pô, enfim, é mais um cara que trabalhou e tal. Eu fui razoavelmente bem sucedido na minha vida profissional. Fico feliz com isso. Mas, na verdade, o importante é que eu não parei, que eu quero continuar. Esse curso de produção tem um pouco essa... Eu sou muito empolgado com isso e com esse curso. Por quê? Porque, justamente, a ideia é formar... Eu acho que falta no Brasil pessoas que são capazes, produtores, na verdade, como existem em outros países do mundo. Existem já alguns no Brasil, mas poucos ainda. Que são pessoas que têm todas as... É difícil, ou que têm, digamos, um tripé. Estão em cima de um tripé muito importante. Primeiro, tem capacidade, tem gosto artístico, cultura cinematográfica, cultura literária, conhecimento, para poder avaliar um projeto. Pegar, ler um roteiro e dizer assim, esse roteiro é bom, esse negócio funciona do ponto de vista de dramaturgia.
Você acha que falta uma visão geral? Uma visão geral do processo?
O produtor, na verdade, isso é que eu estou dizendo. Por que é complicado? Porque o cara tem que ter essa visão geral, vamos voltar a ela depois. ele tem que, ao mesmo tempo, ser capaz de juntar talentos, não é isso? De chamar, assim, para esse filme, fulano é um bom, seria um bom diretor, acho que o elenco, claro que o diretor vai dar pitaco forte no elenco, mas o produtor pode ser um interlocutor importante, dizer, peraí, eu acho que o elenco pode ser esse, pode ser aquele, cabe nesse personagem, etc. E, além disso, ele tem que ser um sujeito também capaz de levantar o dinheiro, de ajudar, né, de ter acesso às fontes de financiamento, de gerir uma equipe de cinema, de liderar um grupo de muitos talentos, de pessoas que nem sempre têm um temperamento fácil, porque artistas são pessoas que têm temperamentos explosivos, em geral, o que é normal, são pessoas muito criativas, né, e não são fáceis de, digamos, para usar um termo meio grosseiro, domar, né? São pessoas indomáveis. Né? Então, e é normal que seja, porque são grandes artistas que você está falando. Então, quando você trabalha com arte. Então, esse cara que tem o pé no chão, que ele é menos artista, digamos, ele é menos um artista criador do que o cara, mas que tem também essa centelha da criatividade, mas que é capaz de juntar esses talentos, de fazer essa amálgama de talentos, e de fazer com que esses talentos funcionem em conjunto e que serve de mediador e que é capaz de ser um interlocutor importante para um diretor, por exemplo, para chegar e dizer para o diretor, olha aqui, acho que isso não está indo bem. E o diretor respeite, conversa com o cara, diz assim, não, o cara sabe do que está falando, entendeu? É isso, você tem que se estabelecer. Quer dizer, esse tipo de produtor, ele sabe do que ele está falando. Ele participa do projeto intensamente. E não é ele que vai dirigir o filme, ele não vai para o set dirigir o filme. Quem vai dirigir o filme é o diretor. Eu não estou querendo reduzir a importância de ninguém. O diretor de arte é o cara essencial. O diretor de fotografia nem se fala, o montador, porra. Mas ele vai estar ali, ele vai estar o tempo todo observando o que está acontecendo e chamando atenção. Eventualmente, não, isso não está ficando bom, aquilo não sei o quê. Quem sabe a gente faz de novo, quem sabe aqui. E outra coisa muito importante também na hora da montagem, diz assim, peraí, acho que não ficou muito claro. Está ficando grande demais, longo demais. Um dos problemas sérios do cinema brasileiro, eu acho, é que justamente pela ausência dessa figura, acaba que o diretor é também o produtor, então ele não tem com quem dialogar. E acaba que o cara fica apaixonado pelo seu próprio projeto e faz um filme de 2 horas e 35 minutos. Isso é comum, você vê. Uhum. Você vai assistir. Primeiro que o distribuidor fica puto da vida, né? Pegando a forte expressão. Pardon my French. O distribuidor e o exibidor ficam chateados, porque se você tem um filme de 1 hora e 45, ele faz 5 sessões por dia. 2, 4, 6, 8 e 10. Se você bota um filme de 2 horas e meia, ele já perdeu uma sessão. Ele vai fazer 2, 4 e meia, 7, 9 e meia, tá certo? Se você bota um filme de 2 e 35, aí não dá nem para fazer uma sessão de 2 horas e meia. Então, o cara vai perdendo dinheiro, tá todo mundo perdendo dinheiro nessa, tá certo? Aí você diz, ah, mas os americanos também fazem. Sim, mas veja bem, quer dizer, os americanos são os donos do mercado, os caras têm muito dinheiro, eles têm dinheiro a perder. Aqui a gente não tem normalmente, né? Você está marchando numa corda bamba. Então é muito importante você levar essas coisas em consideração. E eu frequentemente vejo os filmes brasileiros não levando. Eu vejo um filme e digo, porra, podia ter contado essa história em 1 hora e 45 ou 1 hora e 50. Por que contou em 2 horas e 15? Quer dizer, será que ninguém podia chegar para esse diretor? Na boa, não é chegar e dizer assim, pô, tá um saco, não é isso. Sim. Mas escuta, não dá para dar uma apertadinha, chegar em 1 hora e 50? Por que que precisa chegar? Quer dizer, tem uma coisa assim. Às vezes o diretor aceita mal esse tipo de coisa. Tem diretores que têm um temperamento meio... Como é que eu vou dizer para não ser muito agressivo?
Tem um ego grande ali também.
Tem um ego. Tem um certo narcisismo, né? Não, mas, porque não sei o quê. Então, o cara quer ver meu filme, vai ter que ficar 2 horas e 20 sentado com a bunda na cadeira e tal. Entendeu? E aí você... Mas, sabe? Mas, porra, o espectador não é teu inimigo, cara. Você tem que botar ele do teu lado. Às vezes você precisa disso para contar uma história, mas frequentemente não precisa. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, talvez vocês tenham visto filmes como eu vi, que são excessivos. Você olha assim, pô, mas por que isso? Por que tá tão longo? Eu não vou citar nenhum, porque eu não quero. Já tem gente que se aborrece comigo suficientemente quando eu digo essas coisas. Eles são todos meus amigos, nós somos todos amigos, eu não tenho inimigo. Mas, às vezes, eu sei que as pessoas se chateiam quando eu digo essas coisas. Mas eu digo mesmo, porque eu acho mesmo. Então, essa figura do produtor é importante, entendeu? Botar as coisas botar o pé no chão, dizer, pô, peraí, não está claro, falar com o montador, conversar com o montador, dizer, pô, peraí, isso não ficou legal, quem sabe, tem então, você não podia então, conversar com o diretor, dizer, vai lá, eu tento fazer uma coisa, né? Ou então, ah, mas eu filmei essas coisas, tem que entrar no filme. Não, você filmou, mas o filme foi grande, quer dizer, sinto muito, você filmou, joga fora, pô, isso acontece, é normal. Não, mas é normal, você filma coisas que depois não entram no filme, né? Inclusive, frequentemente, você chama um ator, aí o ator diz, pô, não tô no filme. Você diz, sorry, a tua cena não... acabou que a gente cortou, porque ficou longo, tá certo? Então, o filme, quer dizer, você não pode levar em consideração questões individuais. O cinema, isso para mim é um mantra fundamental. Cinema é uma arte coletiva. Cinema, vou repetir, cinema é uma arte coletiva. Não existe cinema individual. O cara diz assim, eu quero fazer sozinho, mandar sozinho. Então, compra um molho de papel Chamex, uma caneta Bic, senta e escreve poema, escreve um romance, faz o que você quiser. Mas cinema não. Cinema é arte coletiva. Não tem jeito. Ah, mas tem um autor. Sim, tem alguns caras, tem alguns cineastas, né? Vou começar pelo maior de todos, que é o Chaplin, lá atrás. O cara era muito talentoso, o cara sabia compor música, era um mímico espetacular, um jeito excepcional, era um acrobata, era um grande ator, virou um produtor, dirigia. Agora, quem trabalhou com ele, você pega as histórias dele, quem trabalhou com ele estava maluco, ele chegava no set, todo mundo lá esperando, ele olhava e dizia assim, não, hoje eu não vou filmar não, eu acho que vou embora. Ele podia ficar todo mundo querendo rasgar a roupa e tal, mas ele era dono do troço e ele tinha dinheiro para isso. Isso ele não fazia. Isso ele fazia quando ele já era o Chaplin. Né? Então, o Woody Allen é um ator, um autor. O Woody Allen é autor, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o que quer dizer um autor? Um autor é um cara que é multitalentoso. Ele é capaz de escrever um bom roteiro, de dirigir um filme, né? E, eventualmente, de dar pitacos até na produção. No caso do Woody Allen, não é o caso, ele bota a irmã dele lá, Letty Aronson, para produzir. No Brasil é muito comum também você ter essas duplas, em geral o diretor e a mulher. A mulher do diretor produz o diretor, não é isso? Você tem muito isso. Você tem a mulher produz, aliás, é uma coisa curiosa, né? Por que a mulher produz e o diretor dirige? Não parece, até sempre diria assim, não, devia ser o contrário, né? A mulher artista, o produtor, o homem, que é o cara mais, com a cabeça mais assim, mais racional, mais não sei o que. Tá. Mas não é, é o contrário. Então você tem. Você pode citar dezenas dela, não vou citar, mas então, você tem muito esse tipo de coisa. Mas isso não vale. Não vale porque, pô, claro que o cara vai para a cama com a produtora vai para a cama com o diretor. Não é a mesma coisa que você ter dois profissionais que são, né, duas entidades separadas, independentes, e que, pô, vão discutir num nível, né? Claro, eu acho.
Ô, Roberto, é diferente. A gente recebeu o programa do curso. E dá para ver que o programa ele abrange vários princípios do cinema, assim, desde fotografia, som, edição. E teve uma parte que me chamou muita atenção, que é na parte de produção de cinema, é como ler e avaliar qualidade de um roteiro.
Exatamente.
O que você acha, assim, em poucas palavras, porque pô, é uma parte grande até do programa, eu vi, que você consegue identificar uma qualidade de roteiro, assim, num primeiro olhar?
Assim, no primeiro olhar, nem sempre é fácil você identificar num primeiro olhar. Mas você, num primeiro olhar, você tem como, se você pegar um roteiro de um principiante, vamos para coisa exagerada, principiante total e tal, você lê 3-4 páginas, já vê que não, é um principiante, que é a pessoa que não sabe os princípios básicos de escrever um roteiro. Quais são os princípios? Tem alguns princípios básicos, o roteiro é escrito no presente, né? O roteiro não pode dizer o ator está sentindo dor de barriga, quer dizer, o ator tem que fazer uma ação que informe, ou ele diz, ou ele vai correndo para o banheiro, alguma coisa para provar que você não pode filmar a dor de barriga do cara, né? Então, ou o autor estava, o cara chama o ator, está aborrecido. Se chegar para um dia para o ator, chega para o Robert De Niro, assim, faz cara de aborrecido, ele diz assim, pô, vai merda, cara. Tá brincando, como é que eu vou fazer cara de aborrecido? Eu sei lá como é que é cara de aborrecido. Me dá uma frase que eu dizer para aparecer. Para o espectador entender que eu estou puto da vida. É isso. Então, isso é um primeiro. Eu estou falando de alguma coisa muito grosseira, né? Mas que a gente vê muito em roteiro. Eu estou falando, mas, enfim, não vou entrar. Mas a gente vê muito isso nos roteiros, né? Não profissionais. Depois disso, quer dizer, se você está lendo o roteiro de um profissional, aí você pode ver uma série de coisas. Você pode ver, primeiro, os personagens estão bem definidos, quer dizer, tem um valor, os personagens são tridimensionais, quer dizer, você consegue, ou ele é um clichê, é um estereótipo, ah, o cara é mau, mas é sempre mau, ninguém é sempre mau, quer dizer, e por que que ele é mau, mas por que que foi, como é que foi, como é que são as relações, a qualidade dos diálogos, as ações, como é que está a progressão dramática da história, né? Essa história progride, a história progride por duas coisas, né? Ela progride, por um lado, por ações, por eventos, acontecimentos, e, por outro lado, por alterações, mudanças que vão acontecendo nos personagens, não é isso? Os personagens vão mudando, eles vão acontecendo coisas com eles. Então, você tem que ter as duas coisas. Será que está acontecendo? O personagem está avançando, o personagem está mudando, ele está... Eu estou vendo isso, estou acreditando nisso, estou acreditando nas coisas que estão acontecendo e as mudanças. Isso está me interessando, né? E as relações que ele estabelece, os outros personagens, ele tem outros protagonistas, tem um antagonista bem definido, quem é esse antagonista, como é que é a relação dele. Enfim, estou dizendo, vocês são roteiristas, isso é mais ou menos, isso é um beabá, não? Mas o que eu estou... A gente não pretende formar roteiristas, veja bem, mas o que eu estou falando aqui, em 3 minutos, em pinceladas grossas, uma coisa que a gente pretende é mostrar para os caras, assim, é possível você ler um roteiro e avaliar um roteiro. É possível fazer isso. É claro que tem sempre uma parte de subjetividade, né? Tem um assunto que te interessa, um assunto que não te interessa. Sei lá, você dá um roteiro sobre um policial que entra na favela, leva um tiro na cabeça e a mãe vem desesperada, não sei o quê. O cara diz, eu detesto história de violência com tiro, não sei o quê. Sim. Isso aí é uma coisa, entendeu? Você pegou... Aí é um gosto pessoal, você não gosta disso. Tá bom, tudo bem. Né? Você não vai, é melhor não produzir esse filme. Não quer dizer que o roteiro seja ruim. São duas coisas diferentes. Mas estou dizendo, você avaliar primeiro se é um assunto que te interessa, depois avaliar se ele está bem construído, se ele está bem escrito.
Sim.
É nesse sentido. Isso é que eu estou dizendo. E isso vale a pena fazer. Claro que não, ninguém vai virar roteirista. E agora, para isso tem também... Eu não vou enganar ninguém. Se o sujeito... quer ser produtor de cinema, quer trabalhar em cinema em qualquer área, seja produtor, seja diretor de fotografia, etc. Se não tiver uma certa cultura cinematográfica, alguma cultura dramatúrgica, de dramaturgia e de leitura também, vai ter dificuldade. Quer dizer, não é fácil você trabalhar numa área como essa. O cinema é um negócio muito difícil. Então, você vê, você deve ter amigos que já estudaram em escolas fora do Brasil. Eu conheço várias pessoas que já estudaram, eu mesmo já andei dando uma olhada nessas escolas. Você chega na NYU, por exemplo, você diz assim, eu quero fazer um curso de roteirista na NYU. A primeira coisa que o cara fala é assim, quem aqui já leu Madame Bovary? Aí os caras levantam a mão e dizem assim, tem metade que não leu. Vão ler. Tchau. Volta semana que vem. O cara diz, pô, tem aula. Fala, aula é isso. Um abraço. Vai ler Madame Bovary. Aí o cara volta e diz, agora todo mundo leu Madame Bovary. Legal. Quem aqui já leu Crime e Castigo? Ah, peraí. Então, diz, vai todo mundo ler Crime. E aí vai 6 meses, cara. Dando uma, isso eu chamo de uma equalizada no padrão das pessoas. Depois conversando sobre esses romances. E por que eles são grandes romances? Porque são grandes personagens. Claro que se você nunca leu e tal coisa, você vai ter dificuldade. Você vai sair, digamos assim. Como é que você vai ter dificuldade? Você vai sair. Você não vai sair na pole position, você vai sair na quarta posição diante de um cara que já leu isso tudo. Foi evidente.
Alberto, aproveitando...
O cara que leu muitos filmes, que leu muitos roteiros, que leu muitos romances, que viu teatro, que leu peças de teatro, que leu Chekhov, que leu Brecht, que leu, sabe, Nelson Rodrigues. Então, que viu filmes, que pegou, não viu só para assistir, para se entreter, que é bom, importante, adoro ver filmes só para curtir, mas que depois pegou para esse filme, é importante, vou ver de novo. Deixa eu ver como é que foi feito, por que deu certo, o que não deu, o que eu achei legal. É isso, né? Quer dizer, isso é qualquer profissão, tá certo? Qualquer profissão. Isso é uma coisa. Esse curso de produção, ele pretende mostrar para as pessoas, quer dizer, dar uma. Por isso é que eu digo, vou falar, eu não vou ensinar ninguém a fotografar. Mas o cara é produtor, ele tem que saber, pô. Ele tem que saber o que faz um diretor de fotografia. Como é que você vai conversar? O diretor de fotografia vai chegar para você e vai dizer, olha, meu orçamento do meu departamento é tanto. Você não tem a menor ideia do que o cara está fazendo, é difícil conversar, né? Você tem que saber o que faz um diretor de fotografia. Por que ele tem tanta gente? Que pessoas que ele tem? Que equipamentos ele usa? Hoje em dia não é mais câmera 35, a câmera é digital, mas tem muitos tipos de câmera digital. Mas mesmo assim tem equipamento de iluminação. Ah, mas ele vai filmar de dia, precisa de equipamento de iluminação? Precisa, neném. Ah, mas por que que precisa? Pois é, então é importante você talvez ter um diretor de fotografia que vai te contar que você, às vezes, vai filmar na praia, debaixo do sol, aí é que precisa de luz mesmo, porque senão dá uma sombra fortíssima na cara do ator e fica feio. Então tem certas coisas que são contraintuitivas. Você não vai aprender a fazer isso. Quem tem que fazer isso é o diretor de fotografia. Mas você tem que saber o mínimo para poder conversar, negociar, entender do que ele está fazendo. Senão, tá certo? É isso, quer dizer, nesse sentido. Por isso é que tem direção de arte, fotografia.
Alberto, na sua visão, quão importante é para o roteirista aprender sobre produção, entender, nem que seja minimamente, o básico dessa função?
Eu acho o seguinte: para o roteirista é importante entender sobre como é que se faz um filme, porque senão o roteirista acaba escrevendo coisas absurdas, você diz, pô, o cara tá maluco, o cara tá escrevendo coisas que são dificílimas, não são infilmáveis, não custa uma fortuna para filmar, etc. Então isso é você conhecer o processo de fazer um filme, quer dizer, é que você faz um filme. Então o roteirista tem que ter uma ideia de como é que isso é feito, para não viajar na maionese. Se ele puder entender também de produção, melhor ainda. Agora, se o roteirista, você entendeu? Quer dizer, na verdade, ele precisa entender como é que faz um filme, mais do que entender de produção. Quer dizer, no caminho de um roteirista, talvez seja... Mas se ele entender de produção, um curso como esse, por exemplo, que eu estou propondo, ele vai entender um pouco de como é que se faz o filme, quem faz o filme, quem são os profissionais, e como é que se organiza uma filmagem, como é que acontece a filmagem. E ele vai entender também uma coisa, sobretudo se ele tem a vontade ou tem a pretensão de produzir ele mesmo o seu roteiro, que acontece. No Brasil, fora do Brasil, é mais difícil isso acontecer. Mas no Brasil é muito comum, porque o que acontece é que você, se você tem um roteiro, vamos supor, você escreveu um roteiro, você mostrou para 3 ou 4 pessoas, e as pessoas dizem, pô, tem roteiro, legal, bom roteiro esse aí. Aí o que você vai fazer com ele? Você vai dizer, bom, vou procurar uma produtora, tá certo? Eu não sou produtor, vou procurar uma produtora, uma empresa produtora para produzir meu roteiro. O que você vai fazer? Ou então você vai dizer assim, não, eu vou produzir. Vou me juntar com algumas pessoas, vou montar uma empresa produtora e vou produzir. Mas se você não entende nada de produção, como é que você vai fazer? Então, claro que quanto mais você vai se envolver na produção a partir da escrita do roteiro, mais você precisa entender de produção. Estou um pouco chovendo no molhado, mas eu estou sendo muito franco, né? Se você quer produzir o teu roteiro, é importante você saber como é que é isso, né? Como é que é essa passagem de uma coisa para outra. Ah. Nos cursos de roteiro, as pessoas dizem assim, bom, agora tudo bem, escrevi o roteiro, o que eu faço com ele? Esse é o problema. Em alguns lugares é mais fácil você tem um mercado já mais estabelecido. No Brasil é difícil. Até como eu estava dizendo, as produtoras são produtoras familiares que não são muito abertas. Quer dizer, não adianta você levar um roteiro para uma produtora que é a produtora... uma empresa que tem cujo dono é um diretor e roteirista. Cara, por que que ele vai dizer, pô, por que que eu vou me cansar, bater cabeça lá na Cine, ou procurar financiamento e tal, para fazer o filme desse cara e não vou fazer o meu? Você entende?
É.
E tem essa coisa, sobretudo porque não existe muita pressão em cima das empresas para que elas deem resultado. Então, mesmo que você chegue com um roteiro que um leitor avisado vai olhar e vai dizer, pô, esse roteiro pode dar um filme de sucesso. Mas se eu sou dono da produtora, eu eventualmente vou fazer um roteiro que eu acho mais fraco, mas que é meu, porque eu quero, porque essa é a minha vida, fazer roteiro, fazer os meus roteiros, fazer os meus filmes, porque eu quero fazer, não sei o que e tal. Tem um pouco esse lado que é, digamos, como é que eu vou dizer, ele é uma coisa meio artesanal, não muito profissional ainda, né? Eu não sei se vocês se sentem assim. Mas você conhece alguém que tem um roteiro, escreve um roteiro e sai por aí pelo mercado e consegue vender o roteiro para uma produtora? É difícil, né?
É difícil.
A gente tenta, né? A gente vai batendo, né?
Claro.
São poucos
casos. E você pode encontrar uma produtora, tem produtor, eu sei que tem produtores que estão fazendo isso, que estão abertos a isso. Você leva um roteiro, o cara vai ler com cuidado. Não é pedir que meu, tá dizendo, ah, não. Não, o cara vai ler cuidadosamente, vai avaliar. Vai te chamar, vai conversar, vai trocar uma ideia contigo, vai pedir para você fazer um pitch bacana do teu roteiro, vai conversar contigo sobre o que você está pensando, como é que você está pensando esse filme ser feito, você está pensando em fazer um estudo, fazer um caçando, ah, patati, patató, você tem algum diretor em vista, ou você mesmo quer dirigir. Tem isso, todas essas conversas, né?
Mas hoje então, é até mais fácil o cara gostar do seu texto e te chamar para escrever o dele, que já tem lá dentro, né?
Também, isso é outra coisa, pessoal, bem lembrado. É verdade, isso tem acontecido. O cara lê um roteiro, diz, pô, tá aí, não vou fazer teu roteiro, não, porque eu já tenho aqui vários, sei lá, então, mas eu tô com um projeto aqui, não sei o que, então você não quer dar uma mexida, não quer reescrever esse roteiro, ou escrever, ou fazer um script doctor aqui, ou fazer, né, um negócio dele. Isso tem acontecido, sim. Isso tem acontecido. Quer dizer, tem um mercado para roteiristas que está se definindo, está se estabelecendo. Que é uma coisa nova no Brasil que está demorando muito, demorou muito, a meu ver. E que é, a meu ver, um dos fatores que prejudicam a qualidade da produção brasileira. É a falta de bons roteiros e também a falta de bons produtores. Eu te digo com franqueza. Diretores tem um monte de gente, até porque todo mundo quer dirigir, porque é o diretor que aparece, né? Os jornais, o cara diz, filme de fulano. Quem é, o nome que aparece no jornal é o diretor, o cara que faz sucesso na festa de noite, ali, fulano, diretor, você está dirigindo filme. É o cara, todo mundo sabe quem é, não, pô, é o cara. É o aquele tal, que saiu no jornal, que deu uma entrevista, que tal, que foi no programa do Bial, que estava aqui, é o diretor, mas isso eu acho que é uma distorção. Acho o roteirista tão importante quanto. Você põe um roteiro ruim na mão de um bom diretor, vai sair um filme ruim. Um roteiro muito bom na mão de um mau diretor pode sair até um filme ruimzinho. Mas se o roteiro não for bom, pode botar na mão do melhor diretor, pode botar na mão do David Fincher, sei lá, de um diretor top, que não vai dar certo. Aliás, ele nem vai topar dirigir, vamos combinar que ele vai ler, vai dizer, pô, mas pequeno que vai me fazer dirigir essa bomba. Entendeu? Então é isso. É verdade, os caras aceitam um pouco. Então, o roteiro é essencial. E durante muito tempo, as pessoas faziam filme, você olhava depois e dizia assim, pô, como é que o cara filmou esse roteiro, cara? Que roteiro é esse? Que história é essa? Né? O pessoal acha que resolve. Não, no set a gente resolve, conversa lá, então improvisa. Não rola. Não rola.
Alberto, como é que você enxerga o panorama atual do roteiro no Brasil? Você acha que a gente está numa... Uma curva ascendente, uma curva descendente?
Eu acho que está numa curva ascendente. Está numa curva ascendente, tanto do ponto de vista da qualidade dos roteiros, como do ponto de vista da profissionalização do roteirista. Porque o que acontece também, cara, é o seguinte. Vamos supor que você é um cara talentoso, você tem talento para escrever. Você sabe que tem talento para escrever. Você já escreveu história, etc. Então, o que você vai fazer com esse talento? O que acontecia antigamente? O cara, 90% desses caras iam fazer o quê? Viravam jornalistas, tá certo? Ele ia para o jornal. Porque era quem pagava aí o salário mensal para ele poder pagar as contas dele. Né? Hoje em dia, o que acontece com o cara que tem talento para escrever ficção? Alguns ficam escrevendo roteiro, mas muitos vão para a Globo. Né? E não é ruim para a Globo. Vão para a Globo porque a Globo paga, te paga um salário mensal, bicho. Então, pô. Agora os roteiristas, as pessoas estão aceitando pagar mais. Tem que pagar bem as roteiristas. Porque se você não pagar bem, o cara que tem talento, ele vai desistir de ser roteirista. Ele vai dizer, pô, não vou ser roteirista para ganhar uma merreca e passar fome. Para meu filho não ter dinheiro para ir para uma boa escola, minha mulher tem que ficar economizando na hora da feira. Porra, sabe? Como é? Eu sou um cara talentoso, não sei escrever. Quer dizer, então tem que me pagar. Tem que pagar bem o roteirista. Tem que valorizar o roteirista. Está começando a acontecer isso, eu acho. Já está se valorizando o roteiro. Valorizando o roteirista. Tem essas associações de roteiristas. E tem muitos roteiristas que seguiram o caminho da televisão também. Quer dizer, eu, pessoalmente, não tenho nada contra. Agora eu estava conversando com esses amigos argentinos. Por acaso, são dois roteiristas argentinos. E estava falando do João Emanuel Carneiro, que eu conheço, que ele é vizinho, enfim, encontro toda hora com ele. E eu conheci o João Emanuel quando ele escreveu o Central do Brasil, né? Então, o Zé Manuel começou como roteirista de cinema, hoje em dia é novelista da Globo, e é um excelente novelista, quer dizer, ele é dos melhores, tá certo? Então, eu não gosto de assistir novela, acho meio chato, mas de vez em quando assisto um episódio, um pedaço e tal, de vez em quando eu vejo uma cena, digo assim, porra, esse é o João Emanuel, cena bem escrita, bacana, legal e tal, né? Ele sabe o que está fazendo, ele é do ramo. Então, eu acho que o Valtinho, por exemplo, sempre teve essa visão. Isso é uma coisa que é um mérito dele extraordinário. O Valtinho é um diretor e é um cara que tem os meios de fazer o que ele bem quiser na vida dele. E ele sempre contratou roteiristas. Não é que ele não sabe escrever. O Valtinho sabe escrever. não imagine que ele não sabe escrever. Ele escreve bem. Sim, com o João escreve muito bem. Não é para menos que o João edita uma revista chamada Piauí e escreve artigos excelentes. Agora, mas ele diz assim, não, mas eu vou contratar roteiristas. É legal você ter dois caras que escrevem para escrever e depois você vai dar um pitaco, etc. É melhor ter isso do que você querer fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil. Ah, não, eu vou produzir, dirigir, escrever, ainda vou fazer, vou fazer um papelzinho, não sei o que e tal, e se, ainda vou namorar a atriz. Mas o Marcos Bernstein, que escreveu o roteiro do Central junto com o João Emanuel, os dois estão, um tá escrevendo a novela das seis ou sete, e o outro está escrevendo a novela das nove, olha só, que não é engraçado isso? Dois roteiristas de cinema escrevendo duas novelas da Globo simultâneas. Quer dizer, esses caras fizeram o caminho. Agora, eles fizeram o caminho para a televisão. Aí você pode dizer, mas por que será que eles foram para a televisão? Eu acho que eles foram para a televisão, porque a televisão é um excelente, no caso, é um excelente empregador, digamos assim, digamos. É uma indústria que pode pagar bem aos profissionais e que dá condições de trabalho aos profissionais. Se o Marcos e o João Emanuel ganhassem por um roteiro que um roteirista americano ganha, talvez eles dissessem, não, peraí, vou ficar fazendo um roteiro de cinema, vou fazer um por ano, entendeu? Não sei. Mas no Brasil ainda não chegamos lá. Mas acho que a gente pode chegar. Sobretudo é muito importante as pessoas terem a noção de que o roteirista é essencial, o bom roteiro é essencial. Ele é coautor do filme, não existe esse negócio. Você diz, ah, mas tem diretor que escreve? Tem. Claro que tem. O Bergman escrevia, o Woody Allen escreve, não sei. Tem um monte de diretores que escrevem bem. Tem diretores que escrevem bem. Tem muitos diretores que escrevem. Tem muito diretor que escreve mal também. Tem muito diretor que você vai ver o filme e diz assim, pô, que pena que o cara resolveu escrever também. Se ele tivesse só dirigido o filme e tivesse chamado um roteirista, o filme ficaria melhor. Eu vejo isso claramente. Não vou citar nomes porque eu não quero arrumar mais confusão. Agora, tem vários filmes que você diz, porra, por que o cara não chamou um roteirista? Cara? A ideia era boa, mas tá mal escrito esse roteiro. Não tá legal. Né? Ou a mesma coisa, por que esse cara não tem um produtor? Tá mal resolvido esse filme. Tem coisas mal acabadas, mal resolvidas. Porra, pena que não tinha um cara para dizer, pô, peraí, parou, vamos dar um jeito aqui nisso. Cinema é uma arte coletiva. Para um filme do cacete, você tem que ter um monte de artistas de alto nível. Você tem que ter um excelente roteiro, escritores da pesada, um diretor da pesada, um diretor de arte competente, um diretor de fotografia competente, um contador super competente, atores muito competentes, um músico que vai fazer a trilha muito competente, e por aí vai. Se você não tiver, se um desses elementos for fraco, o filme vai cair. É uma construção em cima de cinco, seis pés. Se um dos pés quebra, a construção balança. Não tem, e você vê, se você é profissional de cinema, você vê nitidamente. Você vê um filme assim, não, legal, mas teve um dos pilares do filme que não funcionou, que não deu certo. E isso derrubou o negócio. Um projeto para ser muito bom, para você fazer o Poderoso Chefão, para pegar logo, que é um filme artisticamente impecável e que com um sucesso de bilheteria estrondoso, quer dizer, coisa rara, mas que é um filme que é bom em todas as dimensões. Uhum. Então você vê quem fez esse filme, quem era a equipe, quem escreveu, quem dirigiu, quem eram os atores, quem era o diretor de arte, quem era o diretor de fotografia. Não tinha ninguém que não fosse excepcional. Aí dá certo. É isso.
Uhum.
Às vezes não dá, claro, mesmo não dá. Você bota cinco craques no time, o time perde. Pode acontecer. Na arte é assim, quer dizer, às vezes a coisa não dá liga. Mas se você não faz isso, você não tem esse cuidado, você está correndo um sério risco. Se você tem esse cuidado, você já tem muito mais chance de ter um negócio bacana lá no final, concorda?
E, Alberto, o curso ele é mais voltado para a produção cinematográfica ou ele também abrange televisão? Eu vi que tem algumas coisas para pegar mercado de VOD.
Eu chamei a Clarice Goulart, não sei se vocês conhecem ela. A Clarice tem muita experiência em produzir para televisão. Atualmente, ela é a pessoa que cuida da produção para televisão e streaming dentro da Conspiração. Tá? Ela que é a pessoa de lá. Ela tem muita experiência, ela já fez muita coisa para televisão, ela já trabalhou na Globo Sat, já trabalhou um monte de... Ela tem um currículo gigante. enfim. Então ela vai falar especificamente de produção para streaming e televisão. Ela vai ter duas aulas. No fundo, produção de audiovisual é tudo muito parecido. Produção de novela e produção de cinema, claro que tem diferença, né? Novela você tem, em novela você tem um estúdio, você bota quatro câmeras, né? tem uma suíte lá que tem um cara que já está cortando ao mesmo tempo, tá certo? Porque você tem que filmar 30 cenas num dia. Nenhum filme faz isso, né? Então, a velocidade de produção de uma novela exige certas técnicas. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Você tem um ator dizendo um texto e você botar um plano, tem que dar um contraplano, tem que ter uma emoção, tem que ter não sei o quê, né? E você tem que editar isso. Isso tem que ter uma certa lógica e tem que passar as ideias e tal. Então, quer dizer, que você esteja filmando para passar na tela grande ou passar só em televisão, é parecido. Claro, se você tem uma série, a diferença é na dramaturgia. Tá certo? Você tem mais tempo para desenvolver os personagens, tem uma dramaturgia mais longa, na novela também, a novela é uma obra aberta. Você tem aquela coisa que chega depois de tantos capítulos, você faz uma pesquisa, por que o pessoal está gostando? Ah, não gostaram muito tal personagem, mata. Mas gostaram muito do fulano, aumenta ele. Então tem isso, certo? A televisão é isso, o cinema não é, o cinema não dá para corrigir no meio do caminho. Série um pouco mais parecido com o cinema, né? Agora, tem certos truques, quer dizer, tem a figura do showrunner, por exemplo, que é uma figura muito importante hoje em dia na condução das séries, que é um cara que é roteirista, mas você vê que é um pouco como é na novela na Globo, por exemplo, é a novela do João Manuel. Quem dirige? Ninguém sabe. Uhum. Ah, é a novela do Manuel Carlos. Quem é o diretor mesmo da novela do Manuel Carlos? Não sei. Então você repara que coisa curiosa, né? No cinema, é o filme do fulano. Mas quem escreveu? Não sei. Na televisão, ao contrário. É o filme do fulano. É uma telenovela escrita pelo fulano. Mas quem está dirigindo? Não sei. Né? A série de televisão é um pouco uma mistura das coisas, quer dizer, mas é um pouco parecido com novela. Quem manda mesmo é quem escreve. É o showrunner. O showrunner é o cara que escreve, ou que comanda o writing room, né? Quer dizer, a sala de roteirista. Em geral, não é uma pessoa só que escreve, porque tem que ter, haja fôlego, né? Haja imaginação para escrever 13 episódios, né? De uma hora cada um, caramba. Então, em geral, tem vários roteiristas. E como você vê, todo mundo sabe, você vê uma série, os seus capítulos são diretores diferentes, né?
Uhum.
São dirigidos por diretores diferentes. E às vezes também o roteirista, o crédito do roteiro final nos episódios é diferente, né? Um é um, depois é outro, etc. Então é um modelo misto. Mas disso a gente vai ter alguém falando. Vai ser a Clarice que vai falar disso, porque ela tem experiência. Embora eu seja, eu estou falando um pouco aqui, enfim, todo mundo que trabalha nesse meio, que tem uma certa experiência, sabe um pouco como essa coisa funciona, porque lê a respeito, acompanha conversas, vê entrevistas, lê livros, etc. Não é o meu caso. Mas eu acho legal ter uma pessoa que, enfim, eu não tenho a pretensão de saber tudo, muito pelo contrário. Então, ter uma pessoa que tem essa experiência concreta vai dar essas aulas. Então, o curso não é só para produtor de cinema, é para produtor de cinema e também quem vai produzir para televisão e para streaming, né? Basicamente, streaming hoje em dia, né? Produzir para televisão, porque pode ser, a Globo também está fazendo séries, e a Globo, todo mundo diz aí que vai sair uma Globoflix, né? A Globo está se preparando para lançar uma empresa de streaming. Mas a Globo, por enquanto, ela já está fazendo seriados, né, com algumas produtoras. Então, eu digo streaming, eu digo tanto para streaming, para Netflix, a HBO, etc., coisa que várias produtoras brasileiras já estão trabalhando, como também para a própria Globo, que tem feito, às vezes, tem terceirizado a produção de alguns seriados, né, quer dizer, você vai fazer seriados. Então, nesse sentido, a gente vai falar também especificamente nessa produção, nessa parte. Vai servir, vai cobrir isso também.
Uhum. E, Alberto, qual que você acha que é o limite? Quando você acha que um produtor deve interferir ou ficar mais aquém do processo criativo do filme? Assim, quando você acha que ele tem que se impor ou então se retirar um pouco da parte toda criativa, mais com diretor, roteirista, dessa parte mais de criação da história?
Isso é uma pergunta, excelente pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que não existe uma regra universal. Existem produtores que têm mais, que, tem mais afinidade, por exemplo, que escreve, que tem uma afinidade maior com a escrita, que pode dialogar com o roteirista de uma forma pode dar uma contribuição maior. Eu não tenho o roteirista, quem tem a última palavra no roteiro é o roteirista. Quem tem a última palavra no set de filmagem é o diretor. Quanto isso, não há a menor dúvida. Quer dizer, quem manda no set é o diretor. Se o produtor entrar no set e dizer, peraí, não é assim, a câmera tem que ficar lá, aí ele está melando o filme, né? Isso não tem dúvida. Uhum. Eu não estou botando em causa a importância do diretor. O diretor é um chip essencial, é fundamental. Ele é o grande maestro dessa orquestra, né? E o diretor de arte, o diretor de fotografia, todos vão se dirigir ao diretor. Eles vão conversar com o diretor. Assim, olha, estou pensando em botar uma roupa assim dessa cor. O diretor vai dizer, acho que não vai combinar, porque não sei o quê. Todo mundo conversa com o diretor. E o diretor é que tem o projeto na mão e ele é que tem que ter a visão. A visão é do diretor. Agora, eu acho que o produtor, quer dizer, na medida em que ele tem uma boa relação com o diretor e ele tem essa visão, o produtor tem que ter uma visão. Eu acho que o que ele traz é uma visão assim, mais pragmática, digamos, até uma visão, vou usar um termo que é um termo que as pessoas abominam, mas que eu acho que não tem que abominar, uma visão de mercado também, quer dizer, no sentido de que para quem esse filme está sendo feito. Eu digo mercado não quer dizer obrigatoriamente para fazer 10 milhões de espectadores, não sei o que e tal, para fazer um filme que o povão vai gostar, não é isso. Você pode fazer um filme e dizer assim, não, meu filme é para ir para festival. É para ir para festival e depois para ser apreciado por um público relativamente limitado. Tipo, por exemplo, Kleber Mendonça. O Kleber faz o filme, ele sabe, não, estou fazendo um filme que vai ser apreciado. Na Europa, o filme do Kleber passa muito bem na França. O filme do Gabriel e a Montanha, que é um filme que eu gosto muito também, né? O Gabriel Montanha vendeu mais ingressos na França do que no Brasil. Não sei se você sabia disso. No Brasil vendeu 40 mil ingressos, na França vendeu 80 mil.
Caraca, então, não sabia isso, não.
É,
a gente até conversou com o Lucas Paraíso, que foi um dos roteiristas.
Pois é. O grande Felipe, Lucas Paraíso, né? Grande roteiro, e o Felipe, grande filme. Pô, puta filme. Entendeu? Então, quer dizer, é um filme de massa? Não é. Vendeu 40 mil ingressos no Brasil. Você vai dizer que o filme é um fracasso? Não é, de jeito nenhum. O filme é um puta sucesso, é um grande filme. Então, a gente vive de filmes que são filmes que são apreciados pela crítica internacional, são apreciados nos festivais, fazem o cinema andar para frente, são apreciados pelas pessoas que gostam do cinema, pelos cinéfilos, e tem filmes que são voltados para o mercado. O produtor tem que ter a noção do que ele está fazendo, e conversar e ter essa noção, e não perder essa noção, ter esse norte. O que é o filme que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, o que eu pretendo com esse projeto. E isso ele pode ser muito útil na conversa com o diretor. O diretor pode, às vezes, viajar na... O cara diz, peraí, calma, vamos pensar aqui. Para quem que a gente está fazendo esse filme? Quem é o nosso interlocutor? Quem vai sentar para ver? Né? Quem vai sentar para ver? Quem é que vai sentar para ver um sucesso recente? Minha Mãe é uma... Minha Mãe é uma Peça, não. Fala Sério, Mãe. Por exemplo, foi produzido pelo meu amigo André Carreira, né? E pelo Twinho Schwartz, pelos meus amigos. E, né? Os caras fizeram um filme com a grande Ingrid, super Ingrid Guimarães. Então, os caras fizeram um filme com o que a gente está pretendendo fazer. Então, fazer uma comédia popular de bilheteria que as pessoas gostem, se emocionem, riam, etc, etc. Tá certo? Então, o cara tem que ter essa... O produtor que tem essa clareza, junto com o diretor, uma equipe que tem e que passa essa clareza, eu acho que é uma equipe vencedora. Mas o filme, pô, mas esse filme não vai ganhar o Oscar. Claro que não, não foi feito para isso. Não vai ganhar a Cannes, claro que não, não foi feito para isso. O filme do Gabriel passou em Paris e esse filme não vai passar. Claro que não, não foi feito para isso. Esse filme não vai viajar, essas comédias não viajam. Agora, mas você entendeu? Quer dizer, fazer que todos os projetos são possíveis. Cinema é uma coisa. Que livro você vai escrever? Né? Que filme você vai fazer? Todo filme é para o mesmo público? Não, todo livro é para o mesmo leitor? Não é. É com o mesmo objetivo? Não é. Né? Então você vai fazer um filme, e isso é importante, essa visão. Por isso é que eu acho que o roteirista ter uma visão de produção, uma visão de como é que faz cinema, é importante, porque ele vai escrever também, para quem que eu estou escrevendo? Que filme que eu estou escrevendo? Para quem é? Então você tem que ter uma ideia, esse filme vai... Esse é um filme que dá para fazer barato, dá para fazer caro? Você está escrevendo, você tem um monte de escolhas para fazer. Esse filme vai custar caro pra cacete. Tem sentido fazer filme? esse filme é caro, mas esse filme tem a possibilidade sendo caro, tem a possibilidade de ser um filme que tem uma grande bilheteria para compensar um orçamento alto. Ah, não, não tem. É um filme muito caro e, ao mesmo tempo, que se dirige para um público mais restrito. Então, tem alguma coisa aí que não vai combinar. Vai ter problema. Certo?
Sim.
Mas o problema... Sim, mas assim, mas em Hollywood, sim. Mas não tem problema no Brasil. Estou falando do Brasil. Eu não estou fazendo curso para produção nos Estados Unidos ou na França. Cada mercado tem as suas... Cada país tem as suas características.
Peculiaridade.
É, agora, então... Voltando, não estou fugindo da pergunta da intervenção do direito do produtor. Eu estou dizendo, o produtor ele deve intervir quando primeiro ele acha que alguma coisa não está indo bem. Quer dizer, se ele for ver um pedaço, um filme está sendo rodado e tem um montador montando, e é a maneira certa de fazer. No Brasil tem muito essa coisa durante muitos anos, é uma loucura. Você filma tudo, depois senta com o montador para montar. Isso é uma doideira, né? Aí que o montador viu alguma coisa que deu errado, mas aí não dá mais para voltar para trás. Né? O set já foi derrubado, a locação já foi vendida, o ator já deixou a barba crescer, a atriz está grávida, enfim. Né? Então, essas coisas, você ir montando, o montador está vendo, então, e o produtor pode ir lá dar uma olhada e dizer, olha, acho que isso aqui não está bem, não está legal. Conversar com o diretor. O montador vai dizer essas coisas. O montador é um homem de confiança do diretor. Mas é importante que o produtor também confie no montador. Que seja o ideal é que o produtor e o diretor tenham um diálogo e que o diretor diga assim, olha, eu gosto muito de trabalhar com fulano na montagem, e o produtor fica confortável. Diz assim, não, eu acho que o cara realmente sabe das coisas. Acho legal. Mas é importante que o produtor tenha acesso, entendeu? Ele não vai dizer para o montador, monta assim. Ele tem que dizer isso ao diretor. Ou o montador e o diretor tem que discutir como é que é a montagem. Mas ele pode olhar o resultado e dizer, olha, não sei. Será que não vale refilmar isso aqui? Ou será que não sei o quê? Não está legal, não deu certo, não ficou bom? Não? É isso. Isso que eu digo é uma coisa. Sabe? Porque depois é tarde demais. Não é como um livro que você leva para uma editora e tem um cara lá que diz assim, ih, rapaz, esse capítulo aqui não ficou bom. Você quer, leva para casa e reescreve. Agora, e o cinema faz como? Né? Filma. O Woody Allen, todo mundo sabe que refilma para caramba, né? Mas ele é Woody Allen, quer dizer, quem mais pode fazer isso? O Woody Allen sabe, todo mundo sabe, ele faz isso de monte, né? Mas ele é Woody Allen, quer dizer, tem 80 anos de idade, faz cinema 50, e já, enfim, ele é Woody Allen. Como eu falei, o Chaplin deixava a equipe esperando 4 horas e depois ia para casa e dizia assim, pô, não vou filmar hoje não. Mas sim, mas quem pode fazer isso, né? Quer dizer, então você tem, né? E não, eu não acho que seja uma coisa... saudável um jovem escritor, um jovem diretor, um jovem ator, um jovem produtor, sonhar em ser um gênio. Isso, um gênio acontece, mas não é, você não precisa sonhar em ser um gênio, você precisa sonhar em ser um excelente profissional. Isso pode acontecer, né? Mas não pode ser. O exemplo não são esses grandes gênios. Ah, mas eu quero ser um autor porque o Fellini era um autor, mas antes do Fellini ser autor, o Fellini foi, ralou muito, vocês sabem disso. O Fellini foi roteirista, assim, era o quinto crédito em filmes na época do neorrealismo. Estava lá, tinha 5 roteiristas, o último crédito era do Fellini. Estava ele lá sentado ralando, escrevendo roteiro com um bando de gente. Né? E depois era assistente, depois não sei o quê. Quer dizer, não é assim, a coisa não cai do céu. Né? Então, essas coisas são importantes. Eu acho importante você ter vários roteiristas, coisa que os italianos sempre fizeram. Os grandes filmes italianos têm 4, 5 roteiristas, não tem problema nenhum. Os americanos, em geral, dão um crédito só porque eles têm lá as regras deles, da Writers Guild, né? Como é que eles organizam. Tem um que escreve mais, leva o crédito, os outros não sei o quê, mas os outros acabam ganhando dinheiro de uma maneira. Mas, enfim, tem o script doctor. Mas os roteiros americanos, todo mundo sabe que é muita gente metendo a mão. Muita gente. Sempre tem script doctor. Um cara escreve um roteiro, o cara escreve um roteiro de filme policial, aí o cara é bom de escrever cena de ação. Aí tem uma hora que o policial chega em casa e tem uma discussão, tem uma DR com a mulher. E aí chama uma mulher para escrever o que a mulher diz, porque o cara é bom de cena de ação, mas para escrever o que uma mulher, o sentimento de uma mulher diante de uma DR com o marido, ela não assim. Aí chama um... É assim que é feito nos Estados Unidos, você acha que o cara é gênio, o cara escreve tudo. Escreve a fala do policial, a fala da mulher, a fala da criança, a fala do... Porra nenhuma. a gente sabe como é que o negócio é feito. Eles têm muita grana para gastar nessa parte. E eles não brincam nesse serviço. Não... Enquanto não tem o roteiro sólido, bem arrumado, eles não rodam. Né? E depois que rodam, se não ficou bom, roda de novo.
É isso que está faltando para a gente, né? Grana.
Acho que grana é uma coisa importante, sem dúvida falta. Isso eu não vou negar. Cinema é uma coisa cara. Audiovisual, cinema... Eu não digo... Quando eu digo cinema, eu estou falando de modo geral, o audiovisual. Quer dizer, audiovisual, seja cinema, seja série, seja o que for, é uma arte cara. Uma arte do século... Não é para menos que é a arte por excelência do século XX. É uma arte de sociedades avançadas, de sociedades ricas, que depende de alta tecnologia, de muito, né? Desde o negativo até o laboratório de processamento do negativo, até as antigas moviolas, que são equipamentos sofisticados e caríssimos, as câmeras são equipamentos muito caros. Hoje em dia as câmeras digitais estão mais baratas, mas mesmo assim uma Alexa está custando na faixa dos 80, 100 mil dólares, sei lá. Enfim, então os sistemas óticos, as lentes que você bota numa câmera, são caros, os sistemas de iluminação são caros. Eu não estou falando de mão de obra, por enquanto, só estou falando do que vem em volta. É uma arte, cara, uma arte industrial, de uma sociedade industrial avançada. O Brasil, você vai dizer, não é ainda uma sociedade industrial avançada, não é. Mas ela já é uma sociedade industrial e é um país em desenvolvimento, é um país que tem ambições, e que tem perfeitamente condições de fazer cinema, e já fez filmes espetaculares, excelentes e maravilhosos ao longo da sua história. Não vou ficar aqui citando o Nelson Pereira, do Glauber, etc., porque, pô, vocês estão... Está chovendo molhado, todo mundo já está caindo, etc. Mas eu digo o seguinte, o cinema, você precisa dos meios industriais, dos meios físicos, e precisa do talento. É claro que se você não tem os meios, não tem os recursos financeiros, você vai ter difícil, você tem um talento, mas trabalhando com recursos pobres, você vai, em geral, o que vai acontecer? Que você vai, na competição do mercado, você vai, em geral, mirar um público mais limitado, porque o público está acostumado com produtos de alta qualidade, alta sofisticação técnica, e vai rejeitar o teu filme se ele não tiver um mínimo de qualidade técnica. O patamar mínimo, qualquer porcaria de filme americano, patamar mínimo para ser lançado é altíssimo. Eles botam a barra lá em cima. Qualquer filme de adolescente deve aumentar o americano, babando uma gravata, dizendo besteira e correndo de garota na piscina, o padrão técnico é muito alto. Né? Eles não brincam em serviço mesmo. E isso custa caro. Não tem jeito. Isso custa caro mesmo. Né? Então, isso, não adianta você querer dizer, mas eu vou fazer barato, vou conseguir. Não tem, ninguém conseguiu até hoje e você não vai conseguir. Claro que os americanos, como donos da indústria, eles procuram subir a barra o tempo todo para evitar, para dificultar para os possíveis países concorrentes que os países possam concorrer com eles. Claro, então eles ficam inventando coisas novas. Eu invento 3D, eles inventaram, né, lá atrás, eles inventaram o cinema colorido, aí depois, quando todo mundo começou a filmar cores, eles inventaram o CinemaScope, aí tudo de caraca, agora é CinemaScope, pô. Aí todo mundo quebra a cabeça para como é que eu vou fazer um CinemaScope também. Aí os caras, com todo mundo, aí as pessoas começam a fazer CinemaScope, aí eles fazem o som Dolby, o som estereofônico, e aí fazem 3D, eles vão o tempo todo fazendo essas coisas, e vai tornando cada vez mais. E claro que para quem está em um país como o Brasil, ou mesmo nos países europeus, onde você não tem os mesmos recursos financeiros, você está o tempo todo correndo atrás e brigando uma luta desigual. Agora, sim, uma coisa importante para dizer nisso, que é um outro dogma, assim, um outro credo que eu tenho ali do cinema, uma arte coletiva, outro credo importante que eu acho que é legal, assim, como um sujeito mais velho, mais experiente, eu posso passar isso para os mais jovens, que eventualmente vão nos assistir, vão nos ouvir. Tem que entender assim, o cinema americano, isso aqui é curioso, o cinema americano, ele não é um cinema nacional, ele é um cinema internacional. Eu não estou dizendo que ele é internacional porque ele vende no mundo inteiro, isso é óbvio. Estou dizendo que ele é feito por gente do mundo inteiro. O cinema brasileiro, por exemplo, é um cinema feito só por brasileiros. Eventualmente tem um diretor de fotografia argentino ou um montador, sei lá de onde, vem um troquinho ou outro. Os Estados Unidos, cara, o que tem de estrangeiro trabalhando em Hollywood é uma loucura.
Sim.
Sempre foi assim. Pega um cinema, um filme clássico americano, um típico filme americano. Pega um típico filme americano. Olha o Casablanca. Ah, tá bom, Casablanca. Pô, é um filme americano assim, de estúdio, né? Aquele filme, porra, classicão, sucesso até hoje, as pessoas veem e choram. Legal. Então vamos ver. Quem escreveu? Hã? Então quem escreveu? Foi um judeu de Chicago que escreveu a história. Quem dirigiu? Ah, foi Michael Curtis, um americano ali. Não, negativo. Michael Curtis não se chamava nem Michael Curtis. Ele era um imigrante húngaro que tinha feito teatro. Uhum. Era um judeu fugindo da Europa, não sei o que e tal. Era um judeu húngaro que falava um inglês pavoroso que dirigiu o filme. Aí disse, não, mas os atores... A atriz é Ingrid Bergman, que era sueca.
Uhum.
Sim.
E aí quem fez a música? Aí você vai pegar a música. A música é um compositor daqueles americanos da Broadway, que era aquele judeu de Nova York. Aí você diz assim, ah, legal. Aí, isso é o cinema americano? Ou é um cinema mundial? Ou é um cinema universal?
É.
Ou você está falando de uma cultura local ou está falando de uma cultura universal? O cinema americano, por que, que o cinema americano é universal? Ele é universal porque ele é feito por gente do mundo inteiro. O aporte que ele recebeu é de... E até hoje ele faz isso. Fernando Meirelles faz um filme, os caras olham assim, esse cara sabe filmar, chama. Ou não é? Ah, o Walter Salles. Ah, tem um tal de Walter Salles. Deixa eu ver. Ih, ganhou o Urso de Ouro. Chama para filmar aqui. Ah, tem um tal de não sei o que. Chama para vir para cá. E diretor de fotografia, o Afonso Beato. Tem um tal de Afonso Beato. Chama para vir filmar aqui. Tem um tal de Lauro Escorel. Contrata o cara. Ah, tem um tal de não sei o que. Tem um tal de Hector Babenco. Chama para fazer filme aqui. Olha só. Quantos diretores estrangeiros fizeram filme no Brasil? Nenhum. Até porque a lei brasileira diz que para ser brasileiro, o diretor tem que ser brasileiro. Será? Eu não estou dizendo que tem que mudar a lei, até porque mudar a lei no Brasil é uma complicação. Você manda, mudar a lei significa mandar para o Congresso. Esse Congresso, porra, é uma quadrilha, né? Então, você mandar uma quadrilha de idiotas para mexer numa lei, porra, é um perigo tremendo. Mas eu estou dizendo assim, mas essa é a realidade do cinema americano. É feito por uma soma de talentos universais. Os atores, vem ator do mundo inteiro trabalhar lá, vem diretor do mundo inteiro, vem diretor de fotografia, vem diretor de... Meu irmão, Marcos Flaxon, já fez filme em Hollywood, porra.
Uhum.
Entendeu? Já fez dois filmes em Hollywood. Ninguém sabe disso, mas ele já fez. Então, fez por quê? Porque os caras chegaram e disseram, quanto é que tu quer para trabalhar aqui? Ele falou, bom, aqui no Brasil eu ganho tudo. O cara falou, te pago três vezes isso. E ainda assim, é barato. Entendeu? Então é isso, quer dizer, isso é muito importante ter em mente. Quer dizer, não é só que a gente não tem os recursos de dinheiro, a gente também tem uma limitação muito séria, os países têm. Na Europa está diferente. Por que, que a Europa consegue competir mais com os Estados Unidos hoje em dia? Porque quase todos os grandes filmes europeus são coproduções europeias. Então eles vão buscar talentos em todos os países. Um diretor francês, um produtor italiano, um diretor de fotografia italiano, um diretor de fotografia italiano, uma atriz alemã, uma outra atriz austríaca, um outro cara não sei onde. É ou não é? É uma mistura.
Uniforças, né?
Uniforças, pegar os talentos, porque não é fácil, talentos são raros, em qualquer área. Talento é raro, talento é uma preciosidade. Né? Nasce um aqui, outro ali, é normal, é isso. A vida é assim. Entende? Não estou querendo desanimar ninguém. Né? Não, não é verdade, não estou querendo desanimar ninguém.
Sim, você, claro,
pode,
claro.
Não pode ser você pode não ser um talento excepcional e levar uma vida decente fazendo um bom trabalho profissional. Você não precisa ser o maior, você não precisa ser um Tolstói para escrever um romance. Você diz assim, ou eu escrevo um Tolstói, não escrevo. Porra, esquece, bicho. Vai fazer outra coisa. Escrever um Tolstói. Né? Ou eu sou um diretor igual o Coppola, eu não quero dirigir. Porra, não dá. Aí acabava o cinema americano. O Coppola não quer mais dirigir, quer fazer vinho. Então acaba o cinema americano, porque todo mundo quer. Só tem ele. Não é assim. Claro que você tem os talentos excepcionais, que de vez em quando, por uma soma de fatores, enfim, que eu não vou aqui discutir, livros que falam sobre isso, sobre ambiente favorável. Agora, criar um ambiente favorável é muito importante. E esse ambiente favorável você cria também criando oportunidades profissionais. Deve ter, essa altura do campeonato, um cara, um marinheiro. Falando do Maranhão, porque é um país, é um estado pobre e há muito tempo dirigido por uma família chamada família Sarney, que desgraça o estado, vamos dizer, as coisas. Entendeu? Mas apesar da desgraça da família Sarney, apesar da pobreza dos Maranhão, eu tenho certeza que deve ter pelo menos um cara, não é possível, deve ter um ou dois ou três caras que se pudessem estudar e tal e coisa, e que teriam talento, escreveriam um romance ou um bom roteiro. Então, na verdade, o cara não tem oportunidade, não tem chance de surgir. Então, é isso que eu digo, quer dizer, por isso que eu acho que é muito importante esse trabalho, porque eu gosto de ensinar por causa disso. Porque os talentos estão por aí. Agora, para ele surgir, ele tem que dar chance, você tem que dar oportunidade para o cara aparecer, né? Você nem sabe. Não tem um, talvez tenha um roteirista espetacular, um cara genial, coitado, vendo lá os filminhos, né? Por isso é importante você ter cinematecas, né? Você tem um cara filmoteca, o cara vai lá, vê lá o filme dele, tem escola de cinema, que a gente tem muito pouco. Muita gente fala do cinema argentino, competindo com o brasileiro. O cinema argentino é muito bom e muitas coisas é melhor que o nosso. Agora, na Argentina, a gente tem escolas de cinema, que dão de ideias nossas. Né?
Uhum.
Eu falo isso para cuidar, porque eu sou professor. Mas, pô, não tem comparação o que eles fazem lá com o que a gente faz aqui. As escolas de cinema argentinas são excelentes. Então, o que que acontece? O cara entra, o cara vai para um set de cinema. Aqui no Brasil, a maior parte vai para o set de cinema, vai aprender on the job. Né? O cara vai aprender no set. Lá não, o cara já vem, já tem uma escola, já se formou, já aprendeu, já treinou, já fez não sei o quê. Então, isso tudo faz uma diferença. Você experimenta ver uma equipe americana de cinema trabalhando, cara, é uma loucura. Vou te dizer, é impressionante. É impressionante. Toca pro mãe, mesma coisa assim. Não, tem uma banda aqui, tá bom, eu ensaio de uma banda aqui, tá legal. Agora vai ver um ensaio da Filarmônica de Berlim. Entendeu?
Uhum. Isso. Claro. Alberto, fala então pra gente aí as informações para encerrar do curso de formação de produtores, informações básicas aí.
O curso vai ser num lugar muito simpático, é uma sala que fica ali na rua Dias Ferreira, tem um prédio chamado, acho que chama Leblon Corporate, tinha Dias Ferreira, 190, se não me engano.
Uhum.
E ali eles estão embaixo, no térreo, tem uma sala bacana, que é uma sala de conferências, etc. Pode dar aula, tem sistemas de projeção, tem todos os recursos para você poder dar uma aula. Essa sala é onde também o pessoal da roteiraria, o Zé Carvalho e tal, dá aula.
Uhum.
É a mesma sala, é o mesmo local. Então vai ser nesse local. Fica no Leblon, uma coisa legal, porque as aulas são de noite. É uma coisa legal você sair de noite no Leblon, tem gente e tal. Hoje em dia as pessoas estão aqui. O dia que eu vou sair... E nós, sobretudo, ficam muito assustadas, né? Tem problema de segurança. Então, o lugar é legal. O curso dura 60 horas, quer dizer, 60 horas, quer dizer, 60 horas aula. São aulas de 3 horas, são 20 aulas de 3 horas. Então, são 20 quartas-feiras, vai ser sempre as quartas-feiras, de 7 às 10, ali no Leblon. São 20 aulas de 3 horas, às quartas-feiras, de 7 às 10. É isso, é uma vez por semana. E tem um limite de 40 vagas.
Olha aí.
A sala não cabe mais de 40.
Então a galera tem que se inscrever logo.
Importante.
Quanto mais cedo se inscrever, melhor. E eu estou esperando o pessoal lá. E é um curso que eu vou dizer, vou fazer um pouquinho de propaganda, eu não sou muito bom nisso, mas é um curso que serve para todo mundo, serve para quem nunca produziu, para quem já produziu, mas quer dar uma arredondada no conhecimento, eu acho que vai dar uma arredondada legal nos conhecimentos de produção. Para quem está na dúvida, para onde quer trabalhar em cinema, mas está um pouco na dúvida em que... que área exatamente vai se situar, eu acho que vai dar um panorama legal, um panorama geral, porque a gente vai falar um pouco de tudo, conforme você viu, vou falar de cada área, de como é que se faz um filme. O foco maior é produção, sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, quem quer entender como é que se produz, como é que funciona o mercado brasileiro, como é que você entra nesse mercado, e se você é roteirista, como é que você transforma o seu roteiro num filme... Essa passagem, que não é uma passagem fácil, né? Sair do papel para virar o filme, esse é um salto mortal, duplo carpado, que não é fácil de fazer. E eu pretendo ensinar alguns caminhos, alguns truques para você poder fazer isso.
Oh, legal, perfeito, bom, parece ótimo.
Tá bom? Grande abraço, galera. Grande
abração, Alberto. Brigadão, cara.
Foi um prazer falar com vocês, hein?
Foi ótimo, foi muito bom.
Prazerzão, obrigado.
Prazerzão, Beto.
Obrigado você.
A gente se vê por aí. Valeu, um abraço. Valeu.